Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 170, me acompanham ele, que na semana passada falou sobre a decisão do Copom e acertou, e agora vai falar com a gente no episódio de hoje sobre a ata e o que ela quer dizer. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom?
Também estamos com ela aqui, que fez aniversário essa semana e vai falar mais um pouco pra gente sobre a conjuntura do coronavírus ao redor do globo. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, ouvintes do Terraço Econômico. Tudo bem com vocês? Aqui, novamente, Renata Couto Veloso falando da Califórnia e trazendo pra vocês as notícias, as novidades a respeito do Covid-19, esse novo coronavírus que tem impactado tanto as nossas vidas.
Para completar o episódio de hoje, também está conosco aqui a nossa musa do YouTube para falar sobre a política, que afinal de contas é o assunto principal do Brasil, apesar de estarmos passando por uma pandemia. E aí, Raquel, tudo bem?
Oi, gente, tudo bem? Falando diretamente dessa quarentena aqui, nossa, tem gente que tá contando as semanas, né? Eu não faço a mínima ideia, só sei que assim, não lembro da vida pré-quarentena.
Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, então, você acertou a decisão do Copom, né? 75 base points para baixo. Selic foi de 3,75 para 3. Segundo o que tem na ata, o que é que a gente pode esperar daqui para frente?
Semana passada, a gente comentou da decisão do Copom, né? Que ainda ia acontecer. Até falei que poderia ser 75 pontos. No final, foi. E a semana teve a ata, né? A ata tem um comunicado logo depois da reunião, mas é um comunicado curto, né? A ata é um documento mais extenso, né? Uma descrição maior do que aquele grupo de pessoas que compõem o Comitê de Política Monetária pensa. Então, olhando a ata, né, a gente tem ali duas coisas bem interessantes. De fato, as projeções de inflação do Banco Central em diferentes cenários são baixíssimas, né? Então, o que indica que há espaço aí esse ano, no ano que vem, para uma Selic aí agressivamente baixa, né? E já deixando uma indicação de que se fosse a 2,25, né, o que seria? O corte da semana passada foi de 3,75 para 3, agora poderia fazer mais um corte de 75, como eles deixaram claro, né, no comunicado. Uma Selic de 2,25 não produziria uma inflação acima da meta esse ano e no ano que vem, né? Então, isso é uma coisa importante de ser dita. Agora, olhando, vamos tentar discutir com base na ata qual que é o cenário de juros, né? O Banco Central disse que, de fato, a atividade pode surpreender para baixo e os dados indicam que isso vai acontecer. A gente tem visto um processo desinflacionário bastante relevante desde o começo dessa crise do coronavírus. A gente vem observando uma série de dados econômicos que mostram que a economia está parando, né? Tanto do lado de preço quanto do lado de atividade, né? Isso que a gente ainda nem viu os dados de abril, e a próxima decisão do Copom em junho vai ter esses dados, né? Então vai ser uma decisão mais bem arbitrada em termos de dados econômicos. Então, qual que é o risco, né? Dado que a economia está parando, né? O que a gente chama de ato do produto, a ociosidade da economia está crescendo e, ao mesmo tempo, a inflação está baixa, o que que impede da Selic cair além de 2,25, né? Ou talvez cai menos do que 75 pontos na próxima reunião. Tem o risco fiscal, né? O risco de solvência do país. E esse risco, ele tem um componente bastante grande na determinação das taxas dos títulos públicos, né? Então, como o governo se financia. Então, a gente está vendo uma economia que parou de crescer, com as receitas do governo vão cair, porque a receita arrecadada dos impostos, ela é plenamente ligada ao crescimento econômico. Então, você tem essa queda, você tem uma expansão fiscal relevante para esse ano, um déficit fiscal grande para esse ano, e que não vai ser revertido ano que vem, provavelmente. Então, você tem perda de receita, aumento de gasto, ao mesmo tempo um ruído político muito grande. Algumas vezes a gente tem visto aí discussões acerca da equipe econômica sair do governo, do Paulo Guedes ser demitido, o que seria comprometedor na continuação da agenda de reformas estruturantes, que é algo que está escrito na ata, né? O Banco Central diz, olha, a gente tem um risco grande aqui que é a não continuidade continuidade das reformas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho, principalmente para a próxima reunião. Eu diria que esse é o principal risco, tá? O ruído político atrapalha, se o presidente começar a ficar muito fraco, né? A equipe econômica pode ficar fragilizada e o presidente pode tentar uma saída mais populista, colocando o fiscal em risco. Então, olhando claramente o cenário, eu diria hoje que há espaço para os juros caírem ainda mais um pouco. Eu diria que o risco fiscal existe, mas ele ainda não contamina completamente a expectativa dos agentes, tá? Mas é algo que a gente tem que ficar de olho.
É, meu querido, nada de decisões fáceis, então, a serem esperadas, né? Próxima reunião do Copom em junho, lá nós vamos ter mais dados. Por um lado, nós temos que a atividade tem que estar com a demanda absolutamente para baixo, que não dá efeito inflacionário nenhum. Por outro lado, o lado fiscal nosso é bastante deficitário, e além de ser bastante deficitário, é importante lembrar que um país como o Brasil tem uma condição muito diferente de países como, por exemplo, os Estados Unidos, de financiar uma dívida pública num zero lower bound, alguma coisa do tipo, né? Como o pessoal tem falado aí ultimamente, uma taxa de juros muito próxima de zero, que ela deve ficar no intervalo razoável de tempo bastante baixa, a gente pode imaginar. Mas que se chega a zero, sei lá, aí já é uma outra discussão. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, primeiramente, parabéns. Nós fazemos a gravação dos episódios entre terça e quarta-feira, e na terça, quando a Renata mandou a contribuição dela, era aniversário dela. Então, Renata, meus parabéns. E, por favor, assim como nas últimas semanas e meses aí desse período que parece que não vai acabar nunca, faz pra gente um levantamento, uma atualização do panorama do coronavírus ao redor do mundo.
Então, eu vou falar um pouco pra vocês do que tá acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, e um pouco das novidades aí da saúde a respeito desse vírus. Então, começando com a parte internacional, a gente viu vários países, por exemplo, a Alemanha e a Coreia do Sul, que relaxaram as medidas de isolamento. Então, no caso da Alemanha, por exemplo, abriu pequenos comércios, lojas locais, lojas de bicicleta, livrarias, esse tipo de comércio, né, nas pequenas cidades. E o que aconteceu dentro do esperado foi um aumento dos casos de Covid-19 de coronavírus nesses países. E aí, isso denota, né, uma discussão que a gente vai precisar ter, uma discussão difícil, madura, adulta, a respeito da quantidade de casos de Covid-19 que a gente pode considerar razoáveis dentro de um país. E para isso, a gente precisa considerar que todo esse esforço que a gente está fazendo de isolamento, de distanciamento social, ele não tem como objetivo evitar todos os casos de contágio e contaminação por Covid-19. O objetivo desse isolamento, ele é, na verdade, evitar um colapso no sistema de saúde, proteger o sistema de saúde e dar a todas as pessoas que se infectarem com o vírus e desenvolverem as formas mais graves, né, da doença, que precisam de uma hospitalização ou, eventualmente, até de uma UTI, de uma intubação, que essas pessoas possam ter o atendimento médico adequado, ao mesmo tempo em que a gente continua tratando aí todos os doentes que precisam do sistema de saúde. Então, doentes aí que têm infartos, AVCs, cânceres, pessoas que vão ter filhos, enfim, a gente tem um sistema de saúde montado para as pessoas que precisam, né, de emergência, mais as pessoas novas, doentes de Covid-19. E o objetivo do isolamento é exatamente que esse sistema consiga abraçar e dar um atendimento decente, digno para todas essas pessoas que precisam, e não evitar todos os contágios, as mortes ou os casos de Covid-19. Então, o que a gente tem visto nesses países que têm relaxado o isolamento é exatamente isso, é um aumento dos casos que é esperado, e desde que esses casos consigam ser razoavelmente atendidos dentro do sistema de saúde, a gente considera que isso está, de certa forma, sendo bem atendido, né? Porque a gente também tem que considerar que, por outro lado, as medidas de distanciamento social, as medidas de isolamento que fecham comércio, fecham escolas, elas também têm efeitos, né? Elas causam um empobrecimento da população, que pode eventualmente gerar doenças, gerar mortes no futuro. Então, esse é um equilíbrio aí muito difícil, é um equilíbrio que a gente tem que considerar, que a gente tem que pensar, e que alguns países que já estão mais avançados nesse combate ao Covid-19, como, por exemplo, né, eu citei a Alemanha e a Coreia do Sul, já estão enfrentando. Então, essa abertura, ela obviamente propicia um aumento dos casos, mas desde que esses casos estejam sendo de forma adequada tratadas pelo sistema de saúde, isso está mais ou menos sendo adequado a cada país. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem de novidades foi defendido, né, e está sendo negociado no Congresso dos Estados Unidos a criação de uma Brigada Nacional de Agentes de Saúde. Essa brigada vai fazer testagem e rastreamento dos casos e, eventualmente, no futuro, vai poder também fazer vacinação das pessoas quando a gente tomara, né, tiver uma vacina disponível, que a gente espera que aconteça em breve. Ainda aqui nos Estados Unidos, a gente está descobrindo que esse remédio, né, o Remdesivir, que é aquele remédio que eu contei para vocês na semana passada, que foi aprovado para tratar ebola e que até agora é o que tem se mostrado mais promissor no combate ao Covid-19, esse remédio Remdesivir, ele não tem quantidade suficiente aqui nos Estados Unidos. Então, os laboratórios estão começando a produzir esse remédio. O que parece é que ele diminui o tempo de internação. Então, mais uma vez, isso ajuda a diminuir a pressão no sistema de saúde. Não tem tanto efeito em mortalidade, mas diminuindo o tempo de internação, a gente consegue eventualmente atender mais pessoas e aí livrar mais pessoas aí da doença, né? Por outro lado, ainda falando de medicação, a hidroxicloroquina, que é um dos remédios que estavam sendo testados, né, no combate ao Covid-19. Saiu um artigo recente do Journal of American Medical Association, né, o JAMA, que está ligado ao New England Journal of Medicine. São dois periódicos de medicina bastante conceituados, né, respeitados. E o que a gente tem visto é que a hidroxicloroquina, infelizmente, não tem efeito, não é eficiente nem na prevenção, nem no combate aos casos mais graves de Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, o que tem sido foco na parte da economia é ajuda para pequenos negócios, ajuda para crédito estudantil. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm dívidas estudantis, e essas pessoas que eventualmente perderam o emprego ou que os pais que estão pagando a faculdade perderam o emprego e não estão conseguindo pagar, o governo está pensando em ajuda a essas pessoas e também as pessoas que estão aí financiando casas, né, as famosas mortgages, hipotecas aqui dos Estados Unidos, que já tiveram problemas na crise de 2008, podem novamente ter problemas agora nessa crise do Covid. Então, o Congresso, né, toda essa parte de ajuda financeira dos Estados Unidos estão voltados para esses pilares, né? Pequenos negócios, créditos estudantis e pessoas que estão pagando hipotecas imobiliárias. Vindo para o Brasil, a gente está tendo vários problemas. Um dos problemas são efeitos que a gente está vendo nas cadeias produtivas. Então, a gente teve uma notícia recente da Carl Gil que mostrou casos de empregados contaminados, né? A Carl Gil é uma empresa multinacional, mas que atua no Brasil no processamento de milho e soja. Como a gente falou na semana passada, a gente teve esse tipo de problema, continua tendo, na verdade, problemas semelhantes aqui nos Estados Unidos, né? Empregados de frigoríficos que também estão contaminados. Então, esse é um problema que a gente vai ver mais e mais, né? Pessoas que trabalham em cadeias produtivas essenciais, principalmente cadeias produtivas de alimentos, os funcionários que não estão sendo totalmente protegidos adequadamente adoecendo, como também estão adoecendo os profissionais de saúde, profissionais que estão ali na linha de frente dos supermercados. Então, essas pessoas precisam ser tratadas e protegidas de maneira mais eficiente, senão a gente vai ter mais bloqueio nas linhas de produção. Né? A gente falou na semana passada da Amazon tendo problemas, né, do Costco, que é o grande atacadista aqui nos Estados Unidos, e no Brasil a gente também teve problemas na Carl Gil semelhantes. Ainda no Brasil a gente teve um recorde nessa terça-feira de óbitos, né? Foram 881 mortos oficiais por Covid-19 no Brasil. Infelizmente, mais um recorde no país, e ao mesmo tempo que o governo vem tentando medidas aí de relaxamento também do isolamento. Então, a gente teve uma medida que foi anunciada ontem, né, pelo governo federal, de considerar funcionários e profissionais de academias, de salões de beleza e de barbearias como serviços essenciais. Isso é uma questão super polêmica, que inclusive foi feita, pelo que a gente percebeu, sem autorização ou até sem a conversa com o Ministério da Saúde. Se a gente pegar, por exemplo, o que está sendo falado aqui nos Estados Unidos em termos do que está sendo pensado para a reabertura da economia, eu vou dar um exemplo aqui da Califórnia, que é o lugar onde eu moro. Então, o Newsom, que é o governador da Califórnia, estabeleceu alguns parâmetros, né, baseado um pouco no que a gente já falou também da OMS, OMS para a reabertura da economia. Então, a Califórnia é dividida aqui em counties, né, que são distritos, e cada distrito vai poder ir reabrindo a sua economia dependendo de como ele tiver em relação aos seguintes itens. Então, o primeiro é que precisa ter uma diminuição dos casos e tem que estar num número menor do que um caso para cada 10 mil habitantes. A mesma coisa para os casos de hospitalização. E o que a gente está querendo, por exemplo, aqui na Califórnia, para cada distrito, é que ele não tenha mortes nos últimos 10 dias. Então, fora isso, a capacidade hospitalar também tem que estar garantida. Então, o que o governador da Califórnia aqui está exigindo é uma capacidade hospitalar de ocupação de no máximo 50% para poder começar a reabrir. E, além disso, uma capacidade de teste. Então, cada distrito vai ter que estar tendo capacidade de testar pelo menos 200 pessoas por cada 100 mil habitantes por dia para reabrir a economia. E, ao mesmo tempo, vai ter que estar rastreando os contatos para poder identificar pelo menos 90% dos novos casos. Então, é isso que a gente tem que ver. Diminuição dos casos, diminuição das hospitalizações, capacidade hospitalar, capacidade de teste e capacidade de rastreamento de contatos. Essa é basicamente aí a receita de bolo, né? Falando em bolo, hoje é meu aniversário, então tô fazendo aqui um bolo de cenoura, mas essa é a receita do bolo pra gente reabrir a economia. E que tem que ter, infelizmente, sendo respeitada, né, por todos os países, estados, cidades, né? A gente precisa diminuir os casos, testar e ter uma capacidade de atender as pessoas e com dignidade, né? E rastrear os casos também. Então, essas são as notícias que eu tenho para vocês aqui a respeito do coronavírus, né? Do Covid-19. E a gente vai continuar acompanhando e, quem sabe, né? Trazendo boas notícias para vocês no futuro, né? Eu espero trazer sempre novidades para vocês de vacina, de novos medicamentos, de países aí conseguindo vencer a doença, mas infelizmente a gente não tá lá ainda, né? A gente tem que continuar se protegendo, se cuidando, ficando em casa, lavando as mãos e mantendo distância em relação às outras pessoas.
Acho que dois pontos que dá para destacar, Renata, do que você falou, são os seguintes. Primeiro, as pessoas que trabalham nas áreas da chamada cadeia essencial também precisam de cuidados. Parece hoje que a discussão tá muito distante. Ah, tem pessoas que podem trabalhar porque são da cadeia essencial, tem pessoas que não podem trabalhar, e essas que trabalham supostamente são super-heróis. São super-heróis pela atividade que estão desempenhando em um momento de pandemia, mas não são imunes à pandemia. São seres humanos. Então, a gente precisa ter atenção a isso. E o segundo ponto, que também é muito importante, é enquanto o mundo inteiro discute como é que a gente sai disso e quais são as maneiras mais sustentáveis da gente ter a menor quantidade de problemas possível, porque se você nos acompanha aqui, você já sabe que a saída da quarentena não significa que vamos ter menos casos, mas sim que a quantidade de casos e a evolução da doença estarão abaixo da capacidade dos sistemas de saúde ao redor do mundo de lidarem com a questão. Então, enquanto o mundo inteiro discute isso, vamos para o terceiro assunto do episódio de hoje, para vocês verem o que é que o Brasil discute. Raquel, conta pra gente quais são as novidades de Terra Brasilis quando o assunto é política. Digo de novo, de uma maneira bastante irônica e bastante desanimadora, este que é o assunto principal do Brasil, mesmo considerando que estamos em meio a uma pandemia e em meio a uma crise que até agora não dá nem pra gente precificar ainda com as informações que temos. Faz pra gente, então, um levantamento das novidades do mundo da política nessa semana, Raquel.
Pois é, gente, toda semana quando a gente tá aqui ancorando, né, o podcast, a gente tá passando os temas, e aí nas últimas eu acabei ficando aqui com a parte de política, e essa eu pensei, poxa, o que será que eu vou falar aqui de novo pros nossos ouvintes, né, que a gente não falou a semana passada, e que não vai ser muito repetitivo. Falei bastante da incerteza, como que a incerteza afetava os mercados, como que isso afetava a economia, etc. E, enfim, até que a gente teve aí a basicamente todo esse noticiário em volta aí do eu ia falar fita, gente, olha isso, quem vê até pensa, né, que eu tenho uns 60 anos. Mas não, não é a fita, é em formato digital do vídeo de uma reunião, né, que o Sérgio Moro, no seu depoimento para a Polícia Federal, disse que isso tinha sido gravado, que, né, ele tinha como mostrar provas de que o Bolsonaro tinha tentado interferir aí nos assuntos da Polícia Federal, e mencionou essa reunião que havia sido gravada, né, e que estariam outros ministros, e que nessa ocasião seria o momento que o Bolsonaro tinha aí pressionado ele para interferir nos negócios da Polícia Federal, e especificamente justamente sobre a questão de troca, né, no comando da Polícia Federal. Enfim, esses vídeos não foram divulgados, tá, gente? Calma, não é que você perdeu e você ainda não viu. Enfim, pelo menos no momento que a gente grava esse podcast, né, ele não foi divulgado. Mas o que se divulgou foi basicamente alguns rumores sobre o vídeo, né, sobre o conteúdo, um pouco da reação do próprio Bolsonaro, que disse, eu acho que já com um pouco de medo de que o vídeo vazasse, né, já disse, porque eu estava falando ali num ambiente com os meus, enfim, com os meus ministros ali, com o meu gabinete, né, com a minha equipe, então eu não estava, se eu estivesse em uma ocasião pública, né, eu estaria falando de uma maneira muito mais polida, eu falei de uma maneira muito bruta, então assim, vocês já se imaginam o que ele pode estar falando, né? Então, o que na verdade foi aí essa reação, foi basicamente isso, que o advogado, né, do Sérgio Moro falou que esse vídeo, né, segundo ele, esse vídeo aí não seria bom pro Bolsonaro, e aí tá todo mundo esperando o que realmente tem, qual que é o conteúdo desse vídeo, né, e como que isso vai mexer em todo o cenário, tá? Eu acho que muita gente ainda fala, será que agora aumentou, diminuiu a chance de impeachment? Enfim, essa é um pouco a pergunta que não quero calar, mas por enquanto não parece haver muito o clima de impeachment, porque a gente sempre esquece que o impeachment é um processo político, né, uma decisão política. Então, se você não tiver, não adianta, né, o quanto você tem aí na seara jurídico, né, institucional, se você não tiver aí o apoio, uma força política, né, pra realmente passar um impeachment, você não tira nenhum presidente, né? Eu acho que por hora não é esse o movimento que a gente tá vendo no Congresso, tá? Então, enquanto tem lideranças importantes no Congresso, como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, enfim, outros deputados e senadores aí próximos a eles, que estão falando que a prioridade não é essa, que a prioridade é voltar medidas pro combate ao coronavírus, que a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tem aí uma outra parte do Congresso que tá negociando, né, com o Bolsonaro, a parte ali, os deputados do Centrão, pra estar no governo, né? Basicamente, o governo tentar formar aí essa coalizão um pouquinho mais, enfim, sólida do que teve até agora, porque basicamente não foi o modus operandi, né, que o Bolsonaro passou a operar, né, desde que eleito. Então, acho que, enfim, não há clima, e aí você tem a terceira questão, que é muito importante, que é a questão da popularidade, né, terceira só por ordem aqui do que eu falei, não por ordem de importância, mas, enfim, a gente teve aí uma outra pesquisa hoje, até que esqueci o nome do Instituto de Pesquisa, mas que foi uma pesquisa que mostrou aí a popularidade do Bolsonaro caindo um pouco, né, aqueles que avaliam como ótimo e bom caindo de 35, 36 para por volta de 30, 31, 32, e aquela parcela da população que acha que julga o governo, né, como ruim ou péssimo, cresceu consideravelmente, tá? Eu acho que passou aí da marca dos 45.
E o que é complicado é isso, né? É possível que você, ouvinte, esteja ouvindo esse episódio, os episódios anteriores, falando, pô, mas tá falando de novo de panorama político. É que, de fato, o Brasil, ele nos surpreende o tempo todo. Quando você estiver ouvindo esse episódio agora, muito provavelmente informações novas já terão sido adicionadas. E o problema disso é que, de fato, parece que não estamos levando muito a sério a questão do coronavírus em termos do que realmente vai agregar, que é como é que a gente sai dessa situação, que tipo de medida protetiva a gente tem que adotar a partir de agora, conscientizar mais as pessoas a respeito disso. Enfim, para não ficar muito desanimador, vamos então encerrando este episódio de número 170. Muito obrigado, Vitor, pela participação, e sigamos então de olho nos rumos da taxa de juros brasileira. Aquele abraço.
É isso, valeu pessoal, prazer estar aqui nessa edição com vocês, um abração.
Obrigado também, Renata, parabéns mais uma vez, e continue aí nos atualizando a respeito do coronavírus ao redor do mundo.
Fiquem bem, continuem se cuidando, e semana que vem a gente volta. Um beijinho e até lá.
E muito obrigado também, Raquel, por essa atualização que para alguns pode soar repetitiva, mas no caso, como sempre tem informações que acabam tendo alguma relevância para o cenário, a gente faz esse esforço aí que pode parecer repetitivo, mas enfim, como diz aquela velha frase, né? O trabalho sujo, o trabalho complicado, mas que alguém tem que fazer. Muito obrigado, Raquel. Até semana que vem.
É isso, gente, por hoje é só e falo com vocês na semana que vem.
E é dessa maneira, então, que nós vamos fechando o episódio de número 170 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço, claro, com toda a distância e as medidas protetivas deste momento extraordinário que vive o mundo e que provavelmente é o nosso novo normal. E não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.